Então, uma alegria muito grande a gente estar aqui para, junto com a cacique, aí, passar mais informações para os nossos munícipes.
É verdade. Prefeito, hoje a nossa pauta é bastante extensa, temos vários assuntos para tratar com o senhor, mas o principal dele, talvez o que tenha gerado mais polêmica durante essa semana, é justamente sobre uma proposta que foi apresentada pelo governo, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, que pedia, né, através dessa PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita total, que atingiria quase metade dos 497 municípios aqui do estado. São 226 atingidos e um deles seria o município de Caseiros. Como é que o senhor recebeu essa notícia e o que o senhor pensa dessa proposta, prefeito?
Na verdade, Ricardo, a avaliação que a gente fez, quando que a gente recebeu a notícia, até ficou um pouco preocupado, um pouco não muito preocupado, porque sempre sobra nos mais pequenos, né? Como isso já está nesse governo, é o que ele está prejudicando bastante o pequeno, também o município pequeno agora vai pagar o preço. A posição minha, desde já eu quero colocar, eu sou contra essa PEC, eu já tenho conhecimento que a gente morou na divisa de Ibiraiara com Caseiros, aonde Ibiraiara se emancipou bem antes de Caseiros e largou na frente. Ibiraiara largou bem na frente e o grande motivo porque foi emancipado primeiro. Caseiros foi emancipado uns par de anos depois, está fazendo agora em maio, dia 9 de maio, 33 anos de emancipação política. E a gente conhece bem a realidade, quando é um distrito, quando era um distrito, e também depois quando que foi emancipado. Então eu acredito que se essa lei for aprovada, Ricardo, quem vai perder mesmo é a sociedade. Não tem jeito. Um município comparando com um distrito, a qualidade de vida que tem o distrito é muito mais inferior do que aonde existe o município. Isso eu tenho certeza que toda a população que já foi, toda a região nossa aí, não é a maioria municípios pequenos, eles sabem disso, né? Quando era distrito e agora a diferença quando é município. Suponhamos que nem Caseiros. Não é porque a gente hoje é gestor, né? Está como prefeito, mas isso é uma qualidade de vida muito boa em todas as áreas. Na educação, na saúde, na agricultura, nas obras, na infraestrutura, né, na cidade, na coordenação da cidade, né, da cidade.
Caseiros, inclusive, foi destaque há alguns anos, não é, prefeito?
Isso, Caseiros tem uma história já que vem evoluindo muito, né? Aí está os números. Então eu acredito que de 33 anos que está emancipado, Caseiros já fez muito e está fazendo muito. E
Sem
eu
dúvida.
acredito que o caminho que está sendo traçado, o projeto que está sendo traçado para Caseiros, que está sendo trabalhado, tem muito a somar ainda. É para se desenvolver muito e dar uma qualidade de vida cada vez melhor para toda a população.
Pois é, essa PEC então ela propõe que esses municípios que não têm essa arrecadação, que eles se unam a municípios maiores, né? Maiores do que eles, obviamente. Então a gente teria Caseiros se unindo a Ibiraiás ou Lagoa Vermelha, prefeito. O senhor chegou a dar uma olhada nesse assunto?
É, pelo que eu estou entendendo, eu acredito que Caseiros, provavelmente seria, uniria com Ibiraiaras, porque é mais perto. É, a mãe é Lagoa Vermelha. Mas eu não tenho certeza ainda qual é que seria mesmo o caminho, se nós iria para Ibiraiaras, né, ficasse vinculado com Ibiraiaras ou com Lagoa Vermelha. Mas na minha visão, eu acredito que seria Ibiraiaras.
Tá certo. E aí o senhor colocava, já houve essa experiência de caseiro sendo distrito de outro município. Existe, me parece, muito menos poder de decisão, não é? Já que não se tem uma prefeitura, a população deve ter menos voz nesses casos.
Correto, né? A gente morou na divisa com Ibiraiara e Caseiros, mas a gente sempre participou da paróquia de Caseiros, então a gente sempre foi de igreja, desde o Piá a gente participou, acompanhou todo Ibiraiara e também Caseiros, né? Então, eu volto a dizer, a diferença é muito grande mesmo, ser distrito comparando em ser um município. Então, eu não acredito que os governos, que os deputados, que os senadores, eles vão aprovar essa lei. Não, não é por mim. Até alguém pode pensar, não, aquele povo que está lá, que vão trabalhar aí, que estão preocupados com com um emprego, mas não é isso, a gente tem o que fazer, a gente está aí mais para defender um projeto, mas não é a sociedade em si que vai ter uma perca grande com essa fusão entre os municípios, né? Então acho que hoje é tarde fazer isso, tem toda aquela estrutura, Ricardo, aí olha, caseiros, ó, existem prédios ali muito caros, muito grandes, existe uma quadra inteira que é administrada pela prefeitura, que é um bem público, né? Existe ampliação, que nem o posto de saúde, hoje está um mini hospital, inclusive agora, fim de novembro, aí, começo de dezembro, estamos inaugurando a ampliação do posto de saúde. Então é uma coisa assim que não tem como voltar para trás.
Se a gente parar para pensar só na burocracia que deveria tomar, né, todo esse processo para voltar a fazer parte de outro município, me parece que é inviável, não é, prefeito?
E daí também os funcionários públicos, que eles são, que eles têm estabilidade no emprego, como que fica? Então é uma coisa assim que não, eu não sei de onde que saiu essas ideias, vão para onde vai ficar ali recebendo, o que que vão fazer, é uma coisa assim que dá para se dizer sem fundamento, digo eu.
É uma ideia que...
Não tem como explicar hoje.
É uma ideia que pegou todo mundo de surpresa, né? Esses moradores, os munícipes desses municípios menores que poderiam ser atingidos se essa PEC for aprovada, eu não vi ninguém até agora que se mostrou favorável desses moradores. E das outras cidades, a gente até ouve relatos de pessoas que pensam que toda essa estrutura montada num município pequeno poderia gerar muito gasto, né, para o governo e que talvez tivesse que se unir. Mas a opinião dos moradores de Caseiros deve ser essa, de que são contrários à extinção.
Eu acredito que sim, né? Porque a gente já conversou com vários aí, a maioria é contrária, porque quem sentiu na pele, eu volto a dizer antes e agora, entende qual é que é o melhor caminho. E também os prefeitos que são de municípios maiores, falando com o prefeito Bonotto, um prefeito que acredita estar fazendo um bom governo aí, um cara muito capaz, ele mesmo diz que já é grande Lagoa Vermelha para ele administrar. Então, se nós depender de Lagoa Vermelha, tem que administrar mais Caseiros, né? Então, é uma coisa assim que fica também difícil para os municípios maiores que vão querer acolher nós, acolher os municípios pequenos e também daí administrar isso, né? Porque vai ficar sob o comando deles. Então, eu acredito que nem tanto o pessoal de Caseiros, mas também os vizinhos, município vizinho, onde a gente faria parte junto com eles, também estão preocupados. E eu também acredito
também
que, são contra essa ideia aí que tem o governo.
Isso é muito importante, não é, prefeito? Porque aí vocês têm não só a união dos prefeitos dos municípios pequenos, mas também recebem o apoio desses prefeitos de municípios maiores. Por quê? Por se tratar de uma PEC, o texto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. Então a proposta ela vai passar por uma votação política, e a gente sabe que a pressão política dos municípios influencia muito na decisão, né, desses que representam então lá em Brasília essas populações, essas regiões. Os senhores já começaram a tratar com deputados, já começaram a ter algum tipo de articulação para quando essa PEC entrar, para que ela possa ser rejeitada?
É a vantagem que tem os municípios que existem, umas organizações aí que faz um bom trabalho. Começando por região, a gente faz parte da MUNOR, onde somos 19 municípios, e já foi feito, já está sendo iniciado um debate sobre isso. Também tem a FAMURS, que é a Associação de Todos os Municípios do Rio Grande. Inclusive, dia 25 e 26, se não me engano, já tem um encontro para tratar sobre esse assunto.
A FAMUR já indicou um posicionamento da entidade?
Sim, eles estão conversando com os municípios aí. Então, a ideia agora é o dia 25 e 26, chamar todos os municípios, os prefeitos lá, para junto tomar uma posição. Mas, pelo que eu conversei aí, pelo que eu estou vendo aí, ele já tem a posição clara, que não tem jeito, nós temos que, são contra, isso tem que estar contra, mas é claro, tem que ouvir os municípios, acho que o caminho é esse. E também a CNN, que é a Federação Nacional aí dos Municípios, que a gente vai todo ano, na Marcha Brasília pela Defesa dos Municípios, também já se manifestou, já está fazendo um trabalho junto ao governo, junto ao Senado, junto à Câmara, para impedir isso, que isso não aconteça. Se eu não me engano, é o começo do mês, dia 5 e 6 também, vai ter um encontro grande em Brasília, com todos os municípios que estão convidando, para junto também tomar a decisão e junto somar força para convencer tanto o Senado como a Câmara dos Deputados a não votar a favorável essa PEC aí. Então eu acredito que todas as organizações, todos os responsáveis, o pessoal que está na linha de frente dessas associações aí estão fazendo a parte deles. E eu não acredito que um senador, um deputado, que ele, você vai ver, ele se elege também com os municípios pequenos. E também tem um compromisso com os municípios pequenos. E nós temos deputados e senadores que querem muito bem os municípios pequenos. A gente vê isso quando que eles repassam os recursos para os municípios pequenos, que se eles pensassem só no voto, eles não repassariam, porque eles não se elegem, o município pequeno é muita pouca coisa, ajuda, mas é pouco.
E a gente às vezes o político não pensa só no voto, né? Às vezes eles dão uma olhada para a população.
Isso aí, então, a gente, pelo que a gente viu, pelo que a gente conseguiu arrecadar de senadores e de deputados, eles querem bem o município pequeno, isso também nos anima aí, com uma certa tranquilidade, esperando que ele seja contra essa PEC.
Tá certo, vamos aguardar então, como o senhor falou, existe uma série de reuniões que devem começar a partir de agora para as futuras definições e essa organização para que essa PEC possa ser barrada, se for levada em consideração então a opinião dos pequenos municípios. Prefeito, o senhor vai ter uma agenda, e Caseiros vai ter uma agenda bastante movimentada agora em novembro, e nós vamos falar da programação até maio de 2020, porque daqui a pouco falaremos da Expo Caseiros, que acontece em maio. Nós vamos ao intervalo comercial, agora já são 11 horas e 22 minutos, nós temos que fazer esse intervalo, voltamos na sequência com o prefeito Léo Tessaro, aqui na programação especial hoje do feriado dia 15. E nós estamos de volta com a nossa programação especial hoje neste feriado de Proclamação da República, dia 15 de novembro. E o nosso convidado aqui é o prefeito Léo Tessaro, do município de Caseiros. Prefeito Léo Tessaro, nós falamos sobre a possível extinção dos municípios, né, uma PEC que foi apresentada pelo governo Bolsonaro, mas agora vamos mudar de assunto para falar sobre uma programação especial que acontece nessa segunda-feira, lá em Caseiros, que diz respeito ao Novembro Azul, mas também ao Outubro Rosa, né? As programações seguem ainda do mês passado.
Correto, Ricardo. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade e convidar toda a população, que nós temos aí Outubro Rosa e o Novembro Azul, com o tema Todos Juntos Apoiamos Essa Causa. Então, nós temos uma programação muito boa, segunda-feira, com uma gincana às 10 horas, organizada pelo Conselho Municipal da Equipe de Estratégia da Saúde da Família, né? Então essas duas equipes aí estão organizando essa gincana. Quero aproveitar já agradecer aos agentes de saúde pelo trabalho que estão fazendo sobre preventivo, e também o Conselho Municipal da Saúde, que é um conselho que presta um serviço voluntário. Então, às 12 horas temos almoço, né? Então, o almoço é feito pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caseiros, em parceria com a Comissão de Mulheres Rurais. Cardápio, massa, galeto, pão e saladas. Então, é apenas R$15. Quem ainda não tem ingresso, que quer participar aí do almoço, é só procurar a secretaria ou o próprio sindicato aí até amanhã de noite, que ainda consegue. Às 14 horas, então, tem o depoimento do pessoal que já passou por a doença do câncer, que ainda está lutando o tratamento do câncer e tal. Então, tem o depoimento também, é muito importante. E temos uma palestra aí, às 15 horas, da doutora Nicole, oncologista do Hospital das Clínicas de Passo Fundo. Abordará o tema Vamos Falar Sobre Câncer. Então é muito importante essa palestra aí para nós fazer a prevenção aí. Uma doutora que vem prestar um serviço voluntário para nós. Então queremos agradecer essa doutora Nicole, que está ali junto conosco nesse dia 18 de novembro. Então a toda a comunidade, a gente quer fazer esse convite, dizer para a comunidade que é importante, porque a gente só sabe trabalhar muitas vezes, e quando a gente acorda, que vê a doença está um pouquinho avançada já. Então, a gente coloca toda a estrutura aí que a gente consegue, os médicos fazem um esforço muito grande para tentar curar e fica um pouco tarde. Então é muito importante essa palestra para nós aprender, ficar sabendo qual é que é o método certo para a gente fazer para evitar essas doenças.
E para ter o diagnóstico antecipado, não é, prefeito? Porque a gente sabe, na nossa região, o que tem de casos de câncer é impressionante, né? Eu acho que do estado, a nossa região aqui deve ser uma das com maior incidência, né?
É, a gente se preocupa muito como gestor, né? Eu costumo dizer que a gente aplica muito recurso nas pessoas e tem que aplicar, que quem faz as coisas acontecer, desenvolve o município, são as pessoas. Mas também eu acho que nós também temos que fazer a nossa parte, né? Buscar todas essas informações antes para nós fazer esse trabalho aí com os profissionais da área aí. A gente tem os agentes de saúde que têm visitado as famílias, a gente tem vários profissionais da área, nós temos médicos que estão visitando as famílias, e tem toda a estrutura de carro e tal que a gente busca quando que a dificuldade é maior em casa, leva até o atendimento, leva de volta, então a gente está aí para junto fazer a nossa parte aí, que cada um tem uma vida mais digna.
Muito bem, então, se você é morador de Caseiros, fique atento, porque é na segunda-feira, não é, prefeito? A partir do meio-dia, então, já começa essa programação, e é para homens e mulheres, né? Não é porque estamos no Novembro Azul que as mulheres não vão deixar de ir, né? Elas têm que ir também.
Correto, a gente uniu as duas, porque fica melhor, né? A gente faz um encontro maior e aproveita mais. Mas é a partir das 10 horas que já tem a gincana, daí o meio-dia.
Ah, é verdade. Tem a gincana antes, então. Obrigado. Então fica aí o convite para você de Caseiros que participe dessa programação em alusão a Novembro Azul e a Outubro Rosa lá em Caseiros. Prefeito, existe uma grande expectativa e principalmente depois que, claro, a sua prefeitura comunicou, mas a Rádio Cacique também comunicou por aqui, que no ano que vem o João Neto e Frederico estarão aqui na nossa região, né? Estarão em Caseiros para a festa da Expo. E aí gerou vários comentários, é uma dupla bastante ouvida por todo mundo e muita expectativa se criou para participar desse show. Já está pronta a programação da Expo Caseiros? Eu sei que vai ter o lançamento já nesse dia 23, né? Então já está estourando na semana que vem já.
É, Ricardo, na verdade, quando a gente assume uma administração, um município, a gente monta a equipe e faz o máximo para que as coisas aconteçam. E todo o projeto que já está em andamento, a gente tenta continuar o que é bom e melhorar. E a Expo é um deles, né? O mandato passado iniciou com a primeira Expo, nós fizemos a segunda, foi muito boa, e agora estamos organizando a terceira. Como ano passado a gente iniciou um pouco tarde, que era a primeira, a gente assumiu a equipe nova aí na administração, esse ano nós invertemos, estamos bem adiantados, né? Então a gente começa agora o dia 23, que temos o lançamento, às 19 horas, no Centro Esportivo de Caseiros. Uhum. Então a gente está fazendo o lançamento aí com o coquetel. A gente já convidou...
Visitou. É, só para convidados esse, prefeito, a população pode...
Isso aí é só para os convidados, é mais
para... Para as entidades, comunicar as empresas.
As entidades, empresas e o comércio. Então a gente já visitou praticamente todos, ainda falta algum comércio aí local.
Mas para quem está envolvido com a Expo, né, que vai realizar a Expo.
Isso aí, é o pessoal mais que está envolvido. Então a gente vai acabar de fazer os convites agora, nesse começo de semana, no comércio local. E daí o dia 23 temos a abertura. Eu acredito que pelo que a gente já viu até agora, a gente passou aí na região, Lagoa Vermelha, Caseiros, está muito bem aceita a Expo. E é como tu falou, a gente está investindo pesado, dá para dizer, pelo tamanho que tem Caseiros. Mas não vejo outro caminho, uma Expo tem que ser bem feita e tem que ter um investimento que é o momento e o local onde as empresas, o comércio, conseguem mostrar o produto. Eu até acredito que não vai vender muita coisa, mas vai mostrar o que tem de bom para toda a região. Então isso não é só Caseiros, é toda a região que faz as expos, o objetivo nosso é esse.
E comemorar também, né, prefeito, porque é no mês do aniversário de Caseiros.
Isso também, a gente uniu junto aí com o aniversário, aí, que é começo de maio, fim de abril, começo de maio, que o dia 9 de maio é o aniversário do município. Então, nesses 33 anos de emancipação política, Caseiros tem muito o que comemorar, né? A gente está aí com vários projetos em andamento, né? Voltando atrás um pouco, se a gente volta a comentar quando era um distrito e agora que é um município, existiu muitos avanços e tem projetos já que também estão surgindo novos que vai continuar desenvolvendo melhor o município, mas isso depende dele continuar sendo município. Então, está muito bem aceito pela programação que a gente tem, pelos preços das stand aí. Então, são R$ 800.
São quanto as estandes são lá onde os expositores vão mostrar o seu produto, né? Vocês definiram quantos espaços, prefeito?
É, provavelmente deve dar uns 40, 42 espaços.
E né? Já vendeu tudo já?
É, na verdade, a gente abriu, por enquanto, no comércio local, os internos. E daí os externos aí a gente já está abrindo aí, dando a preferência para os patrocinadores. Então tem o plano de mídia aí que a gente já apresentou para os patrocinadores, para as empresas aí. E então
está no processo ainda dos comerciantes de caseiros escolherem esses espaços. Não foi aberto ainda para fora, então não há ainda um número exato de quantos já foram vendidos, é isso?
Correto, na verdade, ali de caseiros que a gente já tem, que nos procurou e praticamente está certo, 22 espaços. Então já tem mais da metade, a gente nem convidou todo o comércio ainda. Então, pela primeira vez, pelo que a gente vê, vai faltar espaço. Até a gente está pensando, daí de repente, colocar no lado, sei lá, algum externo. Daí
aumentar.
Dar oportunidade para todos.
Dá espaço para todo mundo. A Expo vai acontecer naquele mesmo local que já foi o ano passado. Foi ano passado ou foi ano retrasado, prefeito?
Foi passado.
Foi o ano passado, né? Foi ali perto da Secretaria de Educação, ali, né? Tem um ginásio, tem uma estrutura boa ali.
É correto, a gente está pensando fazer ali no mesmo local, que é na rua do lado do ginásio de esporte e do centro esportivo, que é uma rua um pouco estreita, mas consegue ter espaço ali que a gente consegue ter um custo menor pela rua que já tem, né? Os prédios ali encostados, que também a gente consegue ocupar. Essa estrutura que a gente já tem, a gente consegue fazer uma boa economia.
Tem um estádio, né? Um campo de futebol também ali por perto, né?
Teria então o campo de futebol também que nós podíamos fazer a Expo lá. Mas a gente se preocupa muito que a gente já teve essa
Mas
ideia.
No ano passado teve um campo que foi colocado, acho que um parque de diversões, né, prefeito?
Foi.
Vai ser usado ainda esse espaço ou não mais?
Na verdade, esse parque a gente está pensando em colocar naquela área coberta. Por que isso? Por dois motivos. Se dá uns dias chuvosos, nós vamos prejudicar o campo. E a gente não quer isso, porque está sendo usado. E agora
pra
a gente
preservar.
Está pensando nos campeonatos aí de futebol 11 também. Daí vamos prejudicar. E outra que também ficou muito separado com a Expo. Então o povo deveria ficar ali onde é que tem as estandes, onde é que o comércio apresentando o seu produto estava lá no campo, né? Então a gente, tá pela certo. Primeira vez, a gente não se deu por conta disso. Então a ideia nossa agora é colocar ali naquele espaço coberto, que daí está junto com a Expo, está coberto, se caso o tempo chover ou for frio, uma coisa assim, então não prejudica ninguém, só vem a somar.
Tá ótimo, é fazendo que se aprende, né, prefeito? Eu vou pedir que o senhor aguarde mais um momento, a gente vai fazer um intervalo e voltamos na sequência para falar sobre os shows da Expo Caseiros 2020, que vai ter o seu lançamento no próximo dia 23. Nossa programação especial da tua rádio volta em instantes. Pois é, hoje nossa temática sem o Flávio está de folga, está aproveitando seu feriado. Programação especial da tua Rádio Cacique, hoje no feriado dia 15. Nós recebemos aqui nos estúdios o prefeito Léo Testar, do município de Caseiros. Prefeito, a gente já deu introdução ao assunto da Expo, falamos um pouco da estrutura que está sendo preparada, falamos de algumas atrações, mas agora vamos falar então do lado musical, né? Já que vocês também anunciaram a dupla João Neto e Frederico, mas também outras atrações. No dia 23, lá em Caseiros, vai ter o lançamento da Expo. Que outras apresentações os senhores vão estar divulgando?
Então, na verdade, Ricardo, a gente tem o dia 30 de abril, às 19 horas, temos o Café Colonial. Então, é um cafezão que já é histórico, em Caseiro, né? Já tem a sua marca. E temos o Paulinho Micharia para dar uma animada esse povo aí. O Paulinho Micharia, então, estará animando o café.
Vai ser no café.
Isso, esse vai ser no café. O café vai ser provavelmente no pavilhão da Associação dos Motoristas, onde a gente já fez os dois anos que a gente coordenou e está fazendo também esse próximo café aí. Também nós temos aí daí o dia 1º, por sorte nossa, 1º de maio, é feriado. Então por isso que a gente já chamou essa banda aí. Esse show aí, banda, não, melhor dizer, esses dois artistas, esses cantores aí, um show nacional, que é João Neto e Frederico. Então é um show que vem para somar, né? Vem para trazer muito público e tal. E a aceitação que tem do show aí, acredito que acertamos aí, que a gente recebeu muito elogio por estar trazendo esses dois cantores para Caxias.
Tenho certeza que elogios, mas também críticas, né? Porque é um show caro, prefeito, e aí muitas pessoas devem estar questionando também como é que acontece o pagamento do valor desses e outros shows. O senhor pode explicar para a gente?
Com certeza, Ricardo. Bem lembrado, né? Até boa essa tua pergunta, que a gente consegue, por isso que eu quero bem uma rádio, tá? A gente consegue para cada informação, para repassar as informações corretas. Então, como nós largamos esse ano na frente, a gente conseguiu fazer a Lei Rouanet, né? Então, a gente tem essa Lei Rouanet e a gente está conseguindo uns valores aí. Então, tem uma empresa aí que está nos ajudando, aí, repassando R$130 mil para nós investir nessa Expo. Então, esse show aí, a verdade, são R$110 mil que a gente está pagando para eles. Então, a gente está com esses R$130 mil, a gente consegue pagar uma boa parte da estrutura da Expo.
Que não é um custo que o município, não é um dinheiro que o município está tirando dos cofres da população, né? Ou do município mesmo, prefeito. Então, de alguma maneira, também vai baratear o ingresso para esses shows?
Correto, na verdade, entre outros shows, que depois eu vou falar, é o único que a gente vai cobrar esse aí de João Neto e Frederico. E eu acredito que vai ficar aí na pista em torno de R$50 por aí, né? A VIP é uns R$70, né? Então a gente não vai explorar ninguém, a gente conhece o poder aquisitivo que tem a população de Caxias. Então a gente também quer que eles participem e façam parte desse evento aí, da comemoração do 33º aniversário do município de Caxias. Então é bem tranquilo, a gente acredita que vai colocar muito pouco dinheiro. Daí o dia 2, nós temos gaitaço, né? E show de bandas. Então gaitaço a gente já iniciou o ano passado e também queremos, melhor dizer, esse ano, que a gente fez no aniversário do município, o primeiro gaitaço municipal. Então também a gente tem o gaitaço e depois tem o show de bandas. Também tudo gratuito. E daí o dia 3, que é o domingo, tem o Gerson Rufino. Então a gente também fez um trabalho com todas as igrejas, né? A gente tem várias igrejas em Caxias e também é um pedido deles para nós trazer esse artista aí, esse cantor.
Então, é um show gospel, né, prefeito?
Correto, bem lembrado. Então também vai ser grátis, né? Então ele vai estar aí para nós, para animar esse povo aí, para nós conseguir trazer todas as religiões junto aí, as igrejas junto, para nós comemorar esse aniversário. Então vocês vejam bem, todas as atrações que a gente tem, todos os shows que a gente vai estar cobrando um só. Isso é muito bom para a população de Caxias e também para a região. E eu acredito que a gente estava fazendo a conta, dificilmente eu acho que o município vai pôr dinheiro, se colocar dinheiro vai ser muito pouco, né? A gente consegue fazer a Expo com as próprias forças. A gente está preocupado como gestor, porque tem caído muita arrecadação aí. Outubro, novembro aí, bah, a gente está sentindo na pele aí, até está fazendo uns cortes aí de gasto aí, porque estamos preocupados. Então a gente tem que pensar também que não podemos andar fazendo coisas muito, um valor muito alto, se a gente não tem esse recurso para depois bancar. Não queremos deixar os outros projetos, que é muito viável para Caxias, pendente por falta de recursos. A gente está organizadinho aí para fazer uma Expo aí com qualidade, com um povo assim que vem para trazer muito resultado para a população aí, sem colocar dinheiro público, dinheiro de caixa. Ou se colocar muita pouca coisa.
Tá certo. Prefeito, o nosso tempo infelizmente é curto. Eu agradeço a tua presença aqui à Lagoa Vermelha para tratarmos desse e de vários assuntos, né? Hoje tratamos alguns e durante os próximos dias com certeza voltaremos a falar contigo e com a sua equipe lá em Caxias sobre essas atividades que acontecem por lá. Muito obrigado, um abraço para o senhor e para todo mundo de Caxias que ouve a tua Rádio Cacique.
Obrigado, Ricardo. Obrigado a Cacique mais uma vez e todos os ouvintes. E dizer para a população de Caxias que conte sempre conosco e com a nossa equipe, que nós juntos queremos construir um Caxias melhor. Que Deus abençoe a todos.